tem agora início Canta-me Histórias. Olá a todos, daqui novamente Nuno Migão para lhe trazer mais um programa na Antena Web. Canta-me Histórias, é o nome que intitula estes 15 minutos, por volta disso, onde se vai relatar o que está por dentro ou mesmo por detrás da criação de uma música. Sendo mais concreto, vamos contar o que esteve na origem da criação de uma determinada letra ou melodia que muitos conhecem, mas não sabem o porquê do que ouvem ou como surgiu, ou então, por exemplo, iremos literalmente cantar uma história. Escutar uma música que já passou nas rádios centenas de vezes, mas poucos já entenderam a ordem sequencial, argumentativa, a lógica implícita ou mesmo explícita do seu conteúdo. Hoje voltamos a ter uma música cantada em inglês e outra em português. E sem fazer esperar mais o ouvinte, vamos à primeira história da 10ª emissão deste programa. Começamos com uma canção brasileira, criada em 1961 por Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, pioneiros do movimento Bossa Nova. Centrados mais nos autores, Menescal iniciou a sua carreira musical em 1957, quando acompanhava à viola a cantora Silvinha Telles em vários espetáculos no Brasil. Em 58, montou uma academia com Carlos Lira e formou com Luiz Carlos Vinhas, Bebeto, Henrique e João Mário o conjunto Menescal, com o qual atuou com Maísa, Vinícius Moraes, Dorival Caymmi, Araci de Almeida, Billy Blanco, tendo participado com esse grupo no Clube Hebraica no Rio de Janeiro em 1958, um dos primeiros registros da Bossa Nova. Boscoli, Ronaldo Boscoli, vinha de uma família de artistas. Sobrinho bisneto de Chiquinha Gonzaga, primo de Jardel Gercolis e Jardel Filho, cunhado de Vinícius Moraes. Começou a sua carreira musical pelo jornalismo, cobria espetáculos musicais para o jornal Última Hora do Rio de Janeiro. Fez parte do grupo pioneiro que, em 57, reunia-se no apartamento de Nara Leão para tocar e cantar músicas que viriam a ser posteriormente Bossa Nova. Teve uma vida amorosa intensa, com romances famosos com Maísa, Nara Leão e Elis Regina, com quem foi casado. Juntos, Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli compuseram A Paz de um Homem Só, Ah, Se Eu Pudesse, Cartas ao Mar, Cartaz, Copacabana de Sempre, Depois da Queda, Fica Só Comigo, Lágrima Primeira, Mar a Mar, Mila, Nós e o Mar, Rosa dos Ventos e a primeira música de hoje, que tenta transparecer imagens positivas, fala sobre luz, festa, sol, o mar azul, verão, sobre paz, calma e as crianças amantes de Bossa Nova conseguem ali imaginar quando o barquinho vai e a tardinha cai. Criada em 1961, ouçamos na voz de João Gilberto, O Barquinho.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Thank you. do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai.
O Barquinho, original de 1961, trazido aqui por João Gilberto. Serviu, por exemplo, como banda sonora de uma telenovela brasileira recente, que também passou em Portugal, Prova de Amor, versão na altura de Carla Sabá. É um dos grupos que mais álbuns e singles vendeu em toda a história da música norte-americana. Formados em 1981 em Los Angeles, Califórnia, os Metallica tornaram-se um dos grupos metal mais consistentes e inovadores dos nossos dias. Editada em 1991, a segunda e última música de hoje foi produzida por Bob Rock, escrita por Kirk Hammick, que criou o riff de guitarra principal da melodia, Lars Ulrich e James Hetfield. Uma melodia que, reza a história, foi terminada em poucos dias, mas foi praticamente a última do CD a ter a letra final. Uma letra que não é, contudo, a que foi inicialmente planeada pelos autores. Tudo porque Hetfield sentia que o título da música soava a algo muito comercial. Por isso, e para contrariar essa sonoridade, mudou a letra para algo sobre destruir uma família perfeita, sobre segredos grandes, horríveis, dentro de uma família, com referências ao síndrome de morte súbita, a pesadelos e a tudo o que provém dos mesmos. O título faz referência ao Homem de Areia, uma figura de ficção muito popular no folclore do Oeste americano, conhecido por adormecer crianças ao espalhar areia mágica nos seus olhos. Inicialmente, Holier Than Thou foi a canção escolhida para abrir o álbum, mas Ulrich era o único membro da banda que sentia que, mesmo antes de ser gravada, a música cega era a faixa ideal para ser o primeiro single a ser lançado. O baterista explicou o seu ponto de vista ao restante do grupo, defendeu que a música trazia um argumento muito interessante e poderoso, e acabou por vencer a pequena batalha interior. Pela primeira vez na história dos Metallica, Lars Ulrich e o produtor Bob Rock confessaram a James Hetfield que sentiam que o próprio podia ter escrito uma letra melhor. No entanto, o single veio mesmo a ser lançado a 2 de agosto de 91, 11 dias antes do lançamento do respectivo álbum. Um trabalho discográfico que, logo na semana de estreia, atingiu o primeiro lugar no top vendas norte-americano, vendeu 15 mil cópias por todo o mundo na primeira semana, o que levou a que fosse ouvida a todas as rádios e televisões, transformando-se numa das canções mais facilmente reconhecidas e cantadas em todo o planeta. Teve várias versões posteriores, produzidas pelo próprio grupo, onde se inclui a do concerto feito pelos Metallica, em conjunto com a Orquestra Sinfónica de San Francisco. Artistas como os Motorhead, Mighty Mighty Boss, Richard Cheese ou Pat Boone também aproveitaram a melodia para produzirem versões próprias. A versão dos Motorhead foi nomeada para os Grammys de 2000 na categoria de melhor atuação metal, tendo perdido para Iron Man dos Black Sabbath. Para não falar dos Apocalyptica, que inclusive já lançaram um álbum dedicado aos Metallica, onde apenas incluíram variações feitas exclusivamente em violoncelo das músicas originais do grupo norte-americano. Uma canção que tem sido também usada como música de entrada em vários esportes nos Estados Unidos da América. Beisebol, futebol ou wrestling, onde era sempre tema de entrada para um lutador de Sandman. É também o tema principal do jogo de vídeo Rock Band. Foi noticiada durante a Segunda Guerra do Golfo, quando se soube que os prisioneiros iraquianos não queriam cooperar com os soldados norte-americanos. Eram obrigados a ouvir a música durante longos períodos, durante os interrogatórios. Os psicólogos dos Estados Unidos defendiam que era uma canção que ofendia os iraquianos no aspecto cultural e, portanto, a rodagem contínua da faixa dos Metallica tinha como intenção quebrar a resistência desses prisioneiros que não queriam cooperar com as tropas norte-americanas. Continua a ser apresentada em quase todas as atuações ao vivo, nomeadamente em concertos de beneficência e cerimónias de entrega de prémios. Aclamada pelos críticos, a canção continua a ser integrada pelo grupo nos vários álbuns e DVD editados ao vivo. Portanto, de 1991, apreciem a faixa de abertura e, ao mesmo tempo, o primeiro single do álbum Metallica, chama-se Enter Sandman. Enter Sandman dos Metallica, retirada do álbum com o mesmo nome, atingiu o 5º lugar no UK Single Chart do Top Britânico, o 10º posto no Mainstream Rock Tracks e a 16ª posição no Billboard norte-americano, onde conseguiu o disco de ouro, equivalente a 500 mil cópias nos Estados Unidos. Uma canção que também recebeu vários louvores dos mais diversos meios de comunicação social. Entre outros, a revista popular Rolling Stone integrou-a nas 400 melhores músicas de sempre. O canal VH1 colocou no 22º lugar nas melhores canções de metal de sempre e no 88º posto nas melhores canções dos últimos 25 anos, isto em 2003. E os leitores do magazine Total Guitar escolheram o riff de Enter Sandman como o 5º melhor de sempre. Além disso, e das nomeações do álbum, Enter Sandman foi nomeada para a melhor canção rock da 34ª emissão dos Grammy, em 92, perdendo na altura a distinção para The Soul Cages, de Sting. Com ou sem distinções, ou Grammys, ou mesmo Emmys, o Cantam Histórias fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira para a 11ª emissão deste programa, para cantar mais histórias por detrás das canções.